Olá, investidores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zonorenz e divido a bancada aqui com o nosso grande economista Álvaro Frasson.
Fala, Gerson, bom dia, turma.
Bom dia, meu amigo, vamos lá. Pessoal, tempestade ainda, né, vigente no mercado. Ontem mais um dia difícil aqui, né, para os ativos de risco em geral. O Brasil acabando, né, também, né, sofre um pouco desse movimento de aversão a risco internacional. Olhando para hoje aqui, o mercado está um pouco melhor nos Estados Unidos aqui, um leve repique lá fora, S&P sobe, né, 0,50 na margem, a Europa ainda mais negativa. E o assunto do dia aqui para a gente monitorar, né, ainda é o mesmo debate sobre inflação e juros no mundo. E hoje temos um highlight aqui, 8h45 da manhã, decisão do Banco Central Europeu, né?
É, exatamente. Christine Lagarde provavelmente vai indicar aí uma alta na próxima reunião do Banco Central Europeu. Isso acho que começa a ficar em linha, digamos assim, com o que tem sido feito no Federal Reserve, Banco Central americano, Banco Central inglês. O Banco Central Europeu tem sofrido críticas por estar um pouco atrás da curva, sobretudo com esse preço de petróleo, de commodities, mais esticado do que o mercado imaginava no início do ano. Isso é sendo refletido por lá, ou seja, preço de energia na Europa, que está mais focalizado nessa guerra ali entre Rússia e Ucrânia, sofre mais com preço de energia e tem impactado mais os índices de preço ao consumidor. Então, deve ter um tom mais hawkish no Banco Central Europeu no dia de hoje.
Boa, pessoal. Então, aí a decisão sai às 8h45 e às 9h30, como o Álvaro comentou aqui, é a fala da Christine Lagarde aqui. Então, são dois horários importantes para ficar de olho aqui, ver a volta, principalmente das moedas, né? Para a gente monitorar. Além disso, né, então, o primeiro assunto que a gente tem debatido muito aqui é essa questão toda, né, de inflação global, né, matriz energética e etc. E o segundo ponto, que é o próximo assunto nosso aqui, é a questão da retomada aí, né, da economia chinesa após um longo inverno de lockdowns, ali, vamos dizer assim, né, dado a última onda de Covid lá. A gente teve uma divulgação de dados aqui acima do que o mercado esperava, né, principalmente dados de exportação, depois do fim dos bloqueios aqui, então saíram dados mais positivos, que tem ajudado um pouco o mercado asiático ali, então Nikkei e Xangai se recuperaram, né, no overnight.
É para o mês de maio, inclusive, a expectativa era de uma alta das exportações na China aí de 8% no ano contra ano, e o dado veio de 16,9% de crescimento. Para importação, a expectativa era de uma alta de 2,8% e veio 4,1%, ou seja, a China mostrando dados de maio aí em balança comercial bem positivo, e isso já acaba sendo positivo para o mundo, aí ter um pouco mais expectativa de crescimento para esse ano.
Acho que esse é um ponto importante que o Álvaro comentou, né? O mundo todo está com uma percepção, né, uma preocupação com o crescimento global, dado que, né, os principais bancos centrais estão puxando o freio, vamos dizer assim, né, subindo juros em todas as economias envolvidas e emergentes. Então, basicamente, essa percepção de China ainda, né, mostrando sinal ali de, vamos dizer assim, força na sua economia, dado que se tirar os Estados Unidos e a China do PIB global, você praticamente, né, tira qualquer poder de reação. Então a China estando, né, dando sinais positivos ajuda o mercado. Na média, a gente está vendo hoje, né, o dólar, poucas variações, desses Y lá fora, a renda fixa americana negocia acima de 3% aqui, mas também com uma leve, né, queda aqui nos BIPs. E olhando para commodities hoje, petróleo firme, quase 122 dólares, né? Impressionante.
Exatamente, assim, acho que a gente está tendo aí um ambiente bem, bem duro para petróleo, né? A gente viu no dia de ontem o ministro, se não me engano, das exportações dos Emirados Árabes falando que esse atual patamar do preço do contrato futuro de 122 dólares não está nem perto do pico. Essa semana teve relatório do Goldman Sachs falando que o preço do petróleo poderia ser 140 dólares do barril. Vale lembrar que a gente aqui na casa já fazia essa análise também, né? O nosso economista aqui focado em commodities, Leonardo Paiva, já fazia um modelo estimando o preço de petróleo baseado na variação dos preços para soft commodities, para as commodities agrícolas, e segundo essa variação das commodities agrícolas, já indicava um contrato futuro em 140. Então, isso é possível, sim, segundo os nossos modelos. A gente não sabe se vai acontecer, mas é possível. Ou seja, pressão em combustíveis no mundo inteiro segue em alta.
Impressionante. O Léo já falava aqui desde janeiro isso, né? Que era um ano forte para o oil, né? Um ano forte para petróleo, mesmo antes de acontecer a guerra da Ucrânia, né, e da Rússia. Então, petróleo 122 dólares praticamente aqui. A gente está vendo aqui metais em Londres, um leve queda ali, né? Prata, cobre, níquel, porém, minério de ferro segue próximo da máxima aí do mês, né, no período de 30 dias após aí, né, dados da bolsa comercial que a gente acabou de comentar aqui, que o Alvarão falou bem. Petróleo tinha feito um spike, Minério de ferro tinha ficado um pouco para trás desde que a China apresentou, né, essas restrições de lockdown dado à Covid. Basicamente, essa retomada da China agora, o petróleo vai, né, pouco a pouco se aproximando desse bull market, né, que o petróleo vivia. O minério de ferro também acompanha esse movimento. Alvarão, para monitorar hoje, além do Banco Central Europeu, temos pedir seguros-emprego aí, tradicionais, né, de quinta-feira, 9h30 da manhã, e mais tarde aí, né, temos aí inflação no Japão e na China de maio.
Exato, acho que são dados importantes, sim, mas de novo, né, acho que o que vai fazer talvez mais preço no mercado global é essa fala da Christine Lagarde agora, 8h45, daqui a pouquinho, vai ser o resultado depois ali a fala da presidente do Banco Central Europeu, indicando se ela vai ter uma postura mais hawkish ou não, porque é necessário, dado esse cenário de energia mais difícil, como a gente já tem comentado aqui.
Bom, olhando para um pouco para digital assets aqui, né, as criptomoedas, a gente está olhando aqui o Bitcoin acompanhando o mercado americano com uma leve alta, então sobe ali 0,80, mas está praticamente estacionado aí nesses 30 mil dólares aqui já há um bom tempo, né, ainda esperando essa, vamos dizer assim, melhora, né, no ambiente para ativos de risco aqui no geral, com essa dinâmica de alta de juros nos Estados Unidos. Então, poucas, né, notícias aqui sobre Bitcoin. Já para o Brasil, Alvarão, aproveitar a sua presença aqui, importantíssimo, IPCA de maio, 9 horas da manhã, sem dúvida, não podia ter indicador mais importante para a gente monitorar do que ele hoje. Né?
Exato, a expectativa do mercado hoje é de uma alta de 0,6, aqui no BTG a gente está com uma expectativa de 0,65, independente de um e de outro, é uma desaceleração em relação ao dado de abril, que foi de 1,06, uma aceleração em relação ao que foi ao mês de maio, que foi de 1,65, se não me engano. Ou seja, no 12 meses a gente vai caindo o indicador de inflação, isso é um sinal positivo. Sim. Qual que é o problema? Não é exatamente o nível da inflação, mas o qualitativo. Será que o índice de difusão está muito elevado? Ou seja, será que está muito espalhado nos mais diversos segmentos da economia, essa inflação? Dois, os núcleos estão elevados, né? Três, será que essa inércia de inflação ainda está muito grande? Acho que tudo isso vai ser visto aqui na nossa economia local, sobretudo participação da preço de gasolina no índice também, que isso pode fazer um pouquinho de impacto, dado esse petróleo mais para cima que a gente já tem comentado aqui nos últimos dias, e também bens industriais, que se esperava que a inflação de bens industriais fosse ceder com a normalização da pandemia, ou seja, as pessoas consumindo mais serviços e consumindo menos bens industriais, isso não tem acontecido, então a inflação está muito forte. Isso com certeza vai drivar expectativas do mercado para a curva de juros, para o Banco Central da semana que vem, que tem Copom, né, Gerson? Como você sempre faz aqui, nossa live tradicional, live do Copom, todas as quarta-feiras após a sessão do Banco Central. E um ponto importante, né? O mercado que já estava ali convergindo para o 13,25 de taxa Selic para esse ano começa a ver esse cenário todo de combustível mais para cima, de inflação mais elevada, a gente ter talvez um novo ajuste em agosto. Então, na curva de juros hoje, já está precificado 30 base points. O que, que é isso? Ou seja, praticamente certo uma alta de 0,25, o mercado começando a debater se vai ser 0,25 ou 0,50 em agosto. Então, por isso que essa leitura de inflação agora vai ser super importante e aí, com certeza, vai impactar a decisão do Copom da semana que vem.
Então, pessoal, essa aula que o Álvaro deu para a gente aqui driva bastante, que sempre perguntam para a gente aqui sobre quando que o varejo retoma na Bolsa, construção civil, shopping center, consumo. Está muito em cima dessa decisão que a gente vem falando aqui de tentar, né, o mercado começar a ter uma previsão mais clara do fim do ciclo da Selic. Um dado como esse de hoje, sem dúvida, faz muito preço, né, nessas expectativas, tanto da reunião da semana que vem quanto a de agosto. Então, atenção triplicada aí, esse dado 9 da manhã provavelmente vai drivar o mercado aqui de hoje, juros e dólar, né, e bolsa. Para que lado o mercado vai? É esse dado aqui 9 da manhã que vai monitorar. Álvaro, além disso, né, a gente está vendo a agenda em Brasília bem movimentada. Né, o grande assunto do momento ainda segue, né, essa questão toda aí da PEC dos combustíveis, né, que vai aí, né, repassar 30 bilhões de reais aí, né, em forma de auxílio financeiro aí aos estados, junto com a questão toda ali dos incentivos de teto, né, de cobrança, lei de ICMS e por aí vai. Então, o grande debate atual é como que esse petróleo de 120 dólares não chega direto ou chega menos, né, forte no nosso IPCA, né?
Exatamente. Acho que o que o governo está fazendo, a grosso modo, é mudar sua política de tributação para esses combustíveis, já que o governo, em tese, não tem como mudar a política de preço da Petrobras, porque quem define é a Petrobras, é a governança corporativa da Petrobras. Inclusive, a Petrobras soltou nota ontem reforçando a manutenção da política de preços, a importância para isso se manter, porque se caso ela não aconteça, ela pode até provocar um desabastecimento ainda maior, por exemplo, no diesel. Ela vem falando que a dinâmica de preço segue muito a dinâmica internacional, porque o Brasil importa toda a gasolina e diesel, porque o petróleo que a gente extrai aqui, que a gente produz aqui internamente, ele é de uma outra qualidade para fazer outros tipos de produtos, não serve para fazer combustíveis. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente, acho que em 2021, início desse ano, a gente importou 30% de todo o diesel utilizado no mercado local e reforçou. Olha, no segundo semestre, geralmente a atividade agrícola e industrial é mais forte, consequentemente demanda mais diesel. Como está tendo um problema de estoque de diesel no mundo, é muito provável que os preços de diesel continuem pressionados, né, para cima, mesmo com a desoneração aí que o governo vem fazendo tanto do governo federal quanto para estados e municípios. Ou seja, é uma medida, entre aspas, paliativa. A gente entende que é para resolver um problema deste ano. Isso a PEC dos combustíveis, que tem um impacto de 45 bilhões de reais para a União nesse ano de 2022. Essa PEC é só para esse ano. Agora, o PLP 18, que é o que, que já foi aprovado na Câmara e está no Senado...
Que é isso do ICMS, né?
Que é esse de limitar o ICMS para combustíveis, energia elétrica, telecomunicações
e
transporte público. Isso aí ele tem um impacto em 12 meses de 80, 85 bilhões, ou seja, para esse ano um impacto de 40, 45 bilhões de reais. Ou seja, o pacote todo é mais de 80 bilhões de reais de impacto para o governo esse ano, para tentar controlar a inflação. E esse controle de inflação poderia ter um impacto aí de reduzir em 3 pontos percentuais o IPCA desse ano. Ainda não resolve o problema do Banco Central, porque o IPCA, mesmo com 3 pontos abaixo, ainda deve ficar acima do teto da meta de inflação. Mas ajuda, acho que, bastante o governo, porque a gente sabe que as últimas leituras de pesquisas eleitorais tem batido bastante na questão, na tecla de inflação. Inflação parece estar fazendo bastante preço também na decisão de intenção de voto. E aí o governo, claro, está se mobilizando em relação a isso.
Boa. E além disso, né, junto com essa questão toda, a ANEEL falou, né, divulgou ontem, que a conta de luz pode cair até 12% caso essa PLP seja aprovada. Ou seja, né, essa redução ali não é só no combustível, né, como o Bruno comentou, tem outras linhas, né, para a gente ficar de olho aqui nesse movimento como um todo. Olhando para o mercado hoje, né, lá fora, está olhando para a market aqui, o mercado brasileiro em Nova York sendo negociado, mostra uma alta hoje, está acompanhando esse otimismo global também ainda, claro, liquidez mais reduzida nessa manhã, as ADRs da Vale ali mostrando uma leve, que era de 0,20, Petrobras subindo 1%, né, provavelmente refletindo essa questão de ajuste de preço aqui, mais um dia forte, né, para petróleo, né, no geral. Aqui no Brasil, para a gente monitorar, fora esse IPCA que a gente já dispensa aqui, né, mais detalhes da importância dele, temos aí o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa de evento também às 9 horas da manhã, né, e o presidente Bolsonaro vai se encontrar com o presidente americano Joe Biden.
Exatamente, acho que são movimentos importantes, né, acho que nesse cenário de contexto eleitoral, isso acaba sendo bastante, bastante significativo. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também, que é o seguinte, essas medidas que estão sendo feitas pelo Congresso, pelo governo, elas têm um impacto positivo na inflação, mas vale ressaltar, se isso for 100%, se essa redução de alíquota for 100% repassada para a bomba ali para o preço final.
É isso.
A gente não sabe se isso vai acontecer com toda certeza. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como tem um impacto fiscal muito grande, isso pode estressar câmbio, já vem estressando, né? A gente saiu ali de um cenário de 4,70 já para um 4...
Subir 2% em dia.
Exatamente, para 4,90. Então isso também ajuda a pressionar aquela defasagem que a gente calcula todo dia do preço internacional da gasolina, do diesel versus o preço local. Então não necessariamente vai ser um efeito assim tão direto. Então esses dois pontos são importantes de acompanhar, porque esse cenário fiscal mais difícil pode pressionar câmbio. Fora todo o fato lá de bancos centrais do mundo inteiro subindo juros, favorecendo o dólar, o fluxo de saída. Então, dois pontos importantes para a gente monitorar aqui.
Boa, show de bola. Na parte corporativa, tá, pessoal? A oferta da Eletrobras terminou ontem, né? Os noticiários aqui informam que a oferta foi super bem demandada, né? Com uma demanda acima do tamanho da oferta. O preço sai hoje, né, dessa oferta, bom a gente, né, monitorar isso também. E só para reforçar o que o Álvaro comentou aqui da Petrobras ter reiterado a sua... Né, preço competitivo e etc. aqui de reajuste de preço, provavelmente aí mais à frente. Aqui alguns dados corporativos só, né? A Azul divulgou uma alta de 74% na demanda dos passageiros, um pouco do que o Álvaro comentou aqui, essa retomada pós-pandemia aqui na atividade voltando a caminhar bem. E os acionistas da BR Malls e da Allianz, né, aprovaram em assembleia a fusão, lembrando que as empresas, né, vão juntar suas operações aqui, né, nas próximas semanas. Vamos ver o que a turma quer saber? Pessoal do Instagram aqui, no YouTube, fiquem à vontade, casa de vocês, mandem as perguntas. Ó, o pessoal comentou aqui, ó, petróleo em alta, crescimento baixo, o Brasil vive uma situação difícil. Não é só o Brasil, né? Petróleo em alta, crescimento baixo, é basicamente uma situação que quase todos os países do mundo estão vivendo atualmente pós-pandemia, né?
Exatamente, perfeito. Até de uma certa forma, isso poderia ser favorável para o Brasil. Geralmente, países exportadores de commodities, como é o caso do Brasil, acabam tendo uma balança comercial mais positiva, isso deveria apreciar a taxa de câmbio. No entanto, a gente está vivendo esse momento aí de pressão de commodities para cima, só que também com alta de juros dos Estados Unidos
muito forte. E eleições no Brasil também.
E eleições no Brasil também. Então, esses dois fatores acabam, acho que talvez mais levando a uma depreciação do que uma apreciação do câmbio.
Mas se a gente olhar do lado da Bolsa, por exemplo, a gente é a melhor Bolsa do mundo, né, no ano. Então,
perfeito.
Se a gente olhar o Ibovespa ali com uma alta ainda acumulada no ano, né, acima de 3%, se olhar o S&P cai 20%, Nasdaq, a Europa toda cai nessa mesma magnitude, entre 15% e 20%, então isso tem nos ajudado ali, ter essa dependência da Petrovale ali na Bolsa de peso.
Exato.
Né, ajuda um pouco a gente nessa questão.
O que a gente tem, vê a câmbio, assim, acho que a volatilidade ela vai começar a aumentar agora, à medida que as eleições vão começar a se aproximar. Mas a gente não acredita que vai ter uma tendência muito, muito forte, seja para depreciação ou apreciação. Então acho que ela vai sempre ficar nessa banda aí do 5,10, do 4,80, do 4,70, deve ficar mais ou menos por aí ao longo do ano. Ou seja, eu acho que para quem está pensando em investir em ações americanas, enfim, ou BDRs de qualquer outra natureza, câmbio não deve ser talvez mais um direcional como foi nesse último trimestre, nesses últimos 4 meses do ano, onde teve aí uma apreciação do câmbio muito grande, que estava comprado ali em BDRs e acabou se prejudicando. Daqui para frente, eu acho que é muito mais uma tese lá de fora. Agora, a pergunta é, será que o S&P já corrigiu o que tinha que corrigir?
Essa é a pergunta do milhão de dólares.
Exatamente, eu acho que na nossa avaliação tem um espaço para um pouco mais de correção, dado que as condições financeiras nos Estados Unidos tendem a ficar mais apertadas para corrigir a inflação esperada nos Estados Unidos. E essa condição financeira mais apertada, um dos fatores, uma das variáveis, é a Bolsa Americana, já que boa parte da renda das famílias americanas está em Bolsa de Valores. Então isso pode ser um dos motivos pelo qual a gente fica um pouquinho mais receoso.
Você falou um ponto
em aumentar.
Bom, né? Lá, mais de 50% da população é investidora de ações, muito diferente
aqui do Brasil.
Os saves, né, que a gente chama, a nossa poupança aqui, né, vamos dizer assim, lá fora o pessoal faz em bolsa. Então, acho que isso dá o tamanho da magnitude aqui que o Álvaro, né, comentou. E além disso, Álvaro, a gente percebe, se ele não disser lá fora, se vê as empresas, né, fazendo bastante corte de pessoal, né, corte de guidance, né, ou seja, projeções à frente dos próximos trimestres negativas, isso tudo vai criando esse ambiente um pouco mais desafiador para equities, né, lá fora. Agora, eu tenho uma pergunta interessante para você aqui, né, parte das eleições, a gente sempre fala muito de eleições aqui no Brasil, de muita vol, mas na medida do possível, estamos na metade do ano, o mercado ainda razoavelmente comportado aqui. Grande parte do que a gente conversa é dado que a gente está com uma precificação muito clara, aí, talvez de segundo turno, com dois candidatos já conhecidos pelo mercado. Né? Você imagina que esse talvez seja o motivo da gente não estar vendo o mercado tão a risco?
Ah, perfeito, eu concordo com essa tese. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que o que pode fazer mais volatilidade ou não é sobre como os dois candidatos vão tratar as pautas fiscais a longo prazo, né? Ou seja, será que ele...
O teto de gastos.
Porque, assim, mais do que continuar ou não continuar o teto de gastos, quem sabe que não continuar é muito ruim, mas também se for feita uma flexibilização mal feita, isso também é bastante ruim. A gente estava fazendo alguns exercícios aqui na casa. Digamos que qualquer um dos candidatos queira mudar a regra do teto de gastos para não corrigir apenas a inflação, mas a inflação mais 2%, para dar um espaço, digamos assim, de ganho de despesa crescendo acima da inflação para poder gastar mais, tentar estimular mais a economia, vamos dizer assim. Se isso acontecer, a gente pode ter uma trajetória de dívida bruta bem acima de 110%, 120% no longo prazo. Então isso é muito ruim. Então, por isso que essa dinâmica acaba sendo bastante importante.
Boa, turma. Então, acho que o resumo da ópera é esse. Monitorar esse IPCA aqui no Brasil, 9 da manhã, o grande destaque para a gente ficar de olho. Agradecer demais a confiança de todos. Agradecer meu grande parceiro aqui de longa data, Álvaro.
Valeu, Jefferson. Valeu, pessoal. Obrigado.
Convidar você a seguir o nosso Instagram. Está aqui embaixo, Jefferson Lourenço e Álvaro Frasson. Parada obrigatória. Uma boa quinta-feira de trades a todos. E lembre-se, turma, melhor ativo é sempre a boa informação.